Paiquerê.
Agora, a palavra do arcebispo de Londrina, Dom Jeremias Steinmetz.
Prezado irmão, prezada irmã, mais uma vez nós aqui estamos e queremos te saudar com alegria, tentando ainda trazer para você que nos acompanha aqui na Voz do Pastor as mensagens que foram emanadas na Assembleia dos Bispos da CNBB na 62ª Assembleia Geral de 15 a 24 de abril. Nesses primeiros programas do mês de maio, falamos sobre a mensagem ao povo brasileiro, mostrando que a Igreja, a partir do Evangelho, faz parte desta grande sociedade que é o Brasil, mas envia a sua mensagem, fala das suas esperanças e também da expectativa de que o Brasil, todas as nossas organizações continuem lutando por justiça. Hoje, então, vamos falar um pouquinho mais adentro na Igreja, porque a mensagem dos bispos do Brasil ao povo de Deus, quer dizer, aqueles que são efetivamente a Igreja, os batizados, aqueles que participam, aqueles que são líderes, aqueles que fazem parte dos ministérios, das pastorais, dos movimentos. E a mensagem primeira: Jesus disse de novo, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio, de acordo com João 20:21. Dizem os bispos que, reunidos em Aparecida, junto à padroeira do Brasil, os bispos católicos, por ocasião da 62ª Assembleia Geral da CNBB, dirigimos esta mensagem de esperança e unidade a todo o povo de Deus. Fortalecidos pela oração, reafirmamos o compromisso de evangelizar, sendo uma Igreja sinodal, que escuta, acolhe e serve a Jesus Cristo com amor e fidelidade. Unimo-nos ao Papa Leão XIV em seu profético empenho pela paz, que não pode ser um ideal distante, mas uma realidade concreta. Exortamos todos a reconhecer que a paz, dom do ressuscitado, brota da conversão dos corações, do diálogo fraterno e da solidariedade com os mais pobres. O batismo é a fonte de todas as vocações, e por meio dele somos chamados à santidade e à comunhão. Revestidos todos da mesma dignidade, tornamo-nos corresponsáveis pela missão da Igreja, qualquer que seja o ministério que exerçamos. Nesta harmonia, reconhecemos a riqueza dos dons e carismas que, na diversidade dos ministérios, dinamizam o serviço na Igreja e na sociedade. Manifestamos nossa gratidão a todo o povo de Deus, que se mantém fiel no seguimento a Jesus Cristo, e expressamos nossa proximidade a todos os cristãos leigos e leigas, consagrados e consagradas, e ministros ordenados que sofrem calúnias e agressões por seu compromisso com o Evangelho, principalmente junto aos pobres e na defesa da casa comum. Pedimos a todos um esforço contínuo pela unidade, fazendo de nossas comunidades ambientes onde o diálogo se manifeste na superação das polarizações. Empenhemo-nos na valorização da diversidade dos dons, onde todos os ministérios sejam vividos como serviço ao próximo, num caminho de comunhão, participação e missão. Somos gratos aos cristãos leigos e leigas, chamados a ser sal da terra e luz do mundo nas realidades sociais e eclesiais. Enaltecemos igualmente a vocação matrimonial e a família, cuja missão reside em gerar e cuidar da vida, na educação das novas gerações e na transmissão da fé. Esse mesmo olhar queremos dirigir aos diáconos e presbíteros, chamados a exemplo do bom pastor, a serem conosco os primeiros dentre o povo de Deus, servidores na comunidade e dispensadores da graça sacramental, construindo um caminho de unidade e comunhão. Reconhecemos também a importância da vida consagrada, seu compromisso missionário, especialmente junto aos mais fragilizados, como um sinal profético de doação da própria vida e um testemunho da alegria no discipulado. E assim, Deus quer nos abençoar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Amém. Dom Jeremias Steinmetz conosco, em nossas sementes do reino, tá trazendo sua mensagem aqui em nome da nossa arquidiocese. Bem, falando da nossa arquidiocese, daqui a pouco nós teremos a presença de Dom Freildo Peronde, digo, e do padre Humberto Lisboa, trazendo pra gente a consagração a Santa Rita de Cássia. Agradeço aos ouvintes que estão mandando sua mensagem, continuam participando com a gente. O Orivaldo do Jardim Andrade, Edson, feliz Dia das Mães para todas as mães do mundo. Sua mãe, sua esposa também, um bom domingo, muito obrigado, meu caro. A você e a toda a família também. Sônia, paz de Cristo a você, Edson, e a todas as mães abençoadas com esta missão maravilhosa de doação. Feliz por continuar com as mensagens de Dom Orlando. Claro, Dom Orlando segue com a gente, sem dúvida, muito importante a presença e a mensagem dele aqui de todos os domingos, diretamente de Aparecida. Obrigado, quem mandando. Edson, bom dia, feliz Dia das Mães a você, a todas as mães. Mestre Capoeira Merenda, Ova, um abraço, meu caro. Osmar, a minha filha Maria Eduarda, do Jardim Marabá, também ligada no Sementes do Reino. Amém. Deus abençoe sempre a família toda. Muito obrigado pela presença.
Santo livro,
agora, no Sementes do Reino, o estudo da Bíblia Sagrada, com o professor Frei Hildo Peronde.
Santo livro.
Espaço aberto para estudarmos a palavra. Frei Hildo Peronde, bom dia, paz e bem.
Bom dia, Edson, bom dia, Rádio Vintes, paz e bem.
Obrigado pela presença, Frei. Dia especial, Dia das Mães. Saudações à senhora, sua mãe.
Sim, a dona Gema, 94 anos.
94.
94 anos, estará firme.
Que bom, maravilha. E Santa Catarina, né, Frei?
E Santa Catarina.
Ah, legal.
Isso, então lembramos dela também, minhas irmãs que são mães, tantas mães aqui, a tua esposa, né? Amém. Tua mãe também, Edson.
Claro.
Então, lembramos de todas as mães nesse dia.
Isso, estão lá acompanhando a gente também, sentem-se abençoadas e abraçadas. Frei, falando do Dia das Mães, claro, esse é a temática, né, da nossa conversa hoje, e é um tema importante esclarecermos à luz da Bíblia, porque quando falamos em Deus, sempre vem o nosso Senhor, o nosso Deus, quer dizer, a imagem nas pinturas, né, na iconografia sempre é de um homem barbudo, com um ar de poder e tal, ok, é essa a imagem, mas Deus tem um rosto materno também, Frei?
Sim, eu acho que nós perdemos muito, né, com ter ocultado, né, uma imagem de Deus feminino. E, claro, as imagens que a Bíblia revela, elas tentam transmitir o rosto de Deus, mas são muitas e por isso não pode ser identificada como uma só. Então, geralmente é uma pena que quando a gente se refere a Deus, a gente lembra sempre de Deus Pai, aparece barbudo, aparece aquele rosto do Pai, e que nem sempre é uma imagem boa de trabalhar. Então, até por quê? Porque a Bíblia mostra tantos outros rostos de Deus. Jesus mesmo revelou Deus como Deus é amor, é um rosto de Deus que é amor, que é um traço inclusive bastante feminino, se nós olhar. Mas se nós olhar em toda a Bíblia, desde o Antigo Testamento, assim nós vamos encontrar muitos traços, muitos rostos de Deus que são caracterizados assim de forma feminina.
Aliás, Frei, o Papa João Paulo I, né? Primeiro, foi 33 dias, é isso? Papa, né? Acho que o menor.
Pontificado bem curto.
O menor de todos, né? Acho que 33 dias só, o Papa João Paulo I, ele tem pelo menos, embora curto prazo, deixou uma frase linda nesse aspecto, em que diz assim: Deus é Pai, Deus também é Mãe. Então, podemos sim, devemos usar este rosto materno de Deus.
Sim, o Papa João Paulo I, né, um pontificado curto, 33 dias, mas ele ficou caracterizado, na época ainda não havia todas essas redes que nós temos hoje, mas o rosto, quando ele aparecia sempre sorrindo. Então apareceu, foi chamado até o Papa do Sorriso. E ele deixou essa frase tão importante, né, que não, ninguém contestou até hoje, e foi um Papa que falou: Deus é Pai, mas Deus é também Mãe. E essa frase, ela tem fundamentação bíblica, teológica, então, e nós precisamos, né, de fato, trabalhar, né? Eu achei tão importante, justamente nesse dia de hoje, que nós falamos Dia das Mães, porque as mães, elas têm essa capacidade que nós, homens, não temos. Ou seja, a mãe se aproxima muito de Deus. Porque o que que Deus faz? Deus gera vida, Deus cria a vida, Deus assim, apresenta, traz vida nova. E a mãe é aquela justamente que gera no seu ventre. O homem participa muito pouco na geração do filho, né? Enquanto que a mãe, ela gera dentro de si, nutre ali por 9 meses e depois dá a vida, amamenta e faz a criança crescer. Portanto, a mãe se aproxima muito daquilo que Deus faz na Bíblia e na história humana. Então, o rosto materno de Deus é um rosto, sim, que o Papa João Paulo I definiu: Deus é Pai, mas Deus também é Mãe também.
E falando nisso, no Antigo Testamento, então, que imagens ele nos traz sobre esse rosto materno de Deus?
Então, no Antigo Testamento, se nós olhar, nós temos muitas passagens, né? Desde o Gênesis 1, né? Quando aparece que Deus cria. Ou seja, quem é que cria, né? É o feminino, né, que gera e que cria. Durante toda a caminhada, assim, quantas vezes que Deus aparece, né, como o Deus consolador, né? O Deus consolador é um Deus, é o rosto de Deus feminino, né? Deus aparece como o Deus que é um Deus de ternura, de amor, justamente nas horas difíceis do povo, que são traços, assim, muito femininos. E se nós olhar, por exemplo, algumas passagens, se nós pegar Êxodo 19, 6, diz: eu vos carreguei com asas de águia. Portanto, asas de águia é a águia, né, que cuida dos seus filhotes. Se nós pegar o Deuteronômio 32, 10, 11, Moisés falando ao povo, diz: ele vos achou, o seu povo, numa terra deserta, num vazio solitário e ululante. Cercou, cuidou de cuidados, guardou com carinho, como se fosse a menina dos seus olhos. Como a águia que vela por seu ninho, ele cercou por cima dos seus filhotes, revoou, tomou estendendo as suas asas e o carregou sob suas penas. Portanto, assim, são passagens assim, ou como Isaías 66, 13, assim como a mãe consola seus filhos, eu vou consolar-vos, é o próprio Deus que diz. E em tantos outros lugares, por exemplo, no Antigo Testamento aparece assim um Deus que amamenta seu povo. O amamentar é uma atitude materna. Então, assim, só para ver alguns exemplos que eu dei, como a presença de um rosto feminino de Deus é muito forte ainda no Antigo Testamento. Pena que a gente, de certa forma, deixou muito de lado.
Interessante, né? Até porque é um momento, um contexto histórico em que a mulher não tem o valor social, né, que hoje a gente entende, deve e precisa ter. Naquela época, não. E ainda assim, há estas imagens lá no Antigo Testamento. O Novo Testamento também avança nesse sentido, Frei?
Sim, muito, né? Porque o rosto de Deus, quando Jesus reza, o Pai Nosso nos chama, né? Diz, chama Deus de Pai. Mas se nós somos filhos de Deus, então nós somos filhos de um Deus que é Pai e que é também Mãe. E o Novo Testamento vai insistir muito, né, que nós somos gerados duas vezes, né, uma quando nascemos do papai e mamãe, mas uma outra quando nós somos gerados como os filhos de Deus. Portanto, essa atitude de gerar filhos é própria é própria do feminino, do feminino. E aí tantas imagens bonitas que Jesus nos traz, e aí recordando, né, aquilo que você recém falava, o judaísmo, ele é um judaísmo muito mais da religião do homem, do traço masculino. Jesus insere as mulheres em toda a caminhada, tem discípulas mulheres, permite que elas leiam a palavra de Deus, que elas sejam seguidoras dele. Então, todo um traço feminino, assim, que Jesus revela também, querendo revelar qual é que é o rosto de Deus. Um rosto de Deus que tem compaixão, que tem ternura, que acolhe, que não discrimina, que vai em busca, né, daquelas ovelhas perdidas, das pessoas desgarradas. Portanto, atitudes próprias da mãe e do materno.
E a igreja é colocada como a esposa de Cristo. Aí também há um sinal de maternidade, Frei, não seria?
É, a igreja que Jesus funda, a sua igreja, que vai dar continuidade, né, ao trabalho que Jesus iniciou do projeto de Deus. E assim, em várias passagens, por exemplo, quando Jesus na cruz, né, aberto o lado de Jesus, saem água e sangue. São sinais dos sacramentos que formam a igreja, que é o batismo e a Eucaristia. Portanto, é um lado feminino de Deus, né? A igreja é chamada esposa. No Apocalipse também, a igreja é chamada esposa de Cristo. E, portanto, é um lado assim, bastante feminino, que nós também, às vezes, trabalhamos muito pouco. Mas é importante notar que nosso Deus, então, tem todo, assim como no Antigo Testamento, o povo de Deus faz aliança com Deus, e Deus se comporta como o esposo e o povo como a esposa de Deus. No Novo Testamento, a igreja também, então, tem esse lado materno, assim, né, de aliança com o próprio Deus. Então, ela é chamada, assim, a esposa de Cristo.
Perfeito. Eu tenho notado que o senhor tem mencionado, e o senhor é um biblista que trabalha muito o ensino da Bíblia e da Escritura, o senhor tem falado que nós temos trabalhado pouco esse lado materno de Deus. Por que será? Eu falei, ainda uma tradição patriarcal que está presente, inclusive, entre, né, nas religiões, inclusive?
Isso, eu acho assim que nós temos uma dívida histórica, né, com a questão das mulheres, e hoje está sendo bastante resgatado isso, sobretudo, né, a partir do concílio e depois do Papa Francisco e agora do Papa Leão também, de valorizar as mulheres, inclusive não só falar que nós temos que valorizar, mas agir com questões concretas, dar espaço, cargos dentro do Vaticano que antes nunca eram ocupados. Então, historicamente, nós precisamos reconhecer, né? Jesus deu passos muito importantes. Só leu os evangelhos. No começo da igreja, a igreja tinha muito espaço, mas no decorrer da história da igreja, esse espaço, né, ele foi tirado e as mulheres perderam. Então, ultimamente, graças a Deus, né, que nós estamos dando passos importantes, é importante fazer uma caminhada, e é importante, sim, que as mulheres, elas recuperem esse espaço que Jesus queria, que o Espírito Santo quis no começo da igreja, e que hoje, assim, durante a caminhada foi bastante perdido. Mas hoje, graças a Deus, que nós estamos dando passos importantes, né, na recuperação deste espaço.
Perfeito. Frei, e Maria? Maria, Mãe de Deus, aliás, essa definição no Concílio de Nicéia, não é? Maria, Mãe de Deus, ela é divina como Deus também, de acordo com a Bíblia?
O Concílio de Nicéia foi no ano 413, já em Éfeso, um concílio importantíssimo. Teve muitas definições, e uma que ela é polêmica, mas ela é bem interessante. Maria foi definida, né, como Theotokos, esse é o termo grego, que significa o quê? Mãe de Deus. Como que você chegou a isso? Diz, olha, Jesus é humano e divino, e as duas naturezas de Jesus, a natureza humana e a divina, elas não são separadas, elas permanecem unidas. Ora, se Maria, né, gerou dentro de si e deu à luz, né, a Jesus, que é humano, portanto, ela é definida como mãe de Jesus, que é Deus, da parte humana de Jesus. Portanto, ela é sim chamada Theotokos em grego, quer dizer mãe de Deus. mãe de Deus. Agora, ela não é divina. Isso é muito importante deixar claro. Ela é mãe de Deus, ela gera o filho, né, o divino, mas Maria não é deusa, né? Isso é dogma de fé, mas ela é, sim, chamada a mãe de Deus.
Perfeito. Então fica essa orientação teológica, né, podemos dizer assim. É um dogma. Dogma quer dizer uma verdade instituída pela Igreja, seria isso?
Isso, instituída, confessada e praticada, né? Nós confessamos, né? Isso aqui é um concílio que definiu isso, é um dogma de fé. Então, Maria, ela gerou o Filho de Deus, que é humano e que é o divino. As duas naturezas de Jesus, elas permanecem unidas, elas não são inseparáveis. E, portanto, se ela gerou Jesus, que é o Filho de Deus, ela é chamada, sim, com razão, sim, Mãe de Deus.
Perfeito. Freildo Perondo, então, neste Dia das Mães, falamos desta maternidade, dessa face materna de Deus e da importância da Igreja, abrindo espaços realmente na prática, no dia a dia, para esta presença e este olhar feminino.
Isso, então que bom nesse dia, né, nós falarmos desse tema, né, e lembrar do Papa João Paulo I, Deus é pai e Deus é mãe. Isso. Então nosso Deus tem um rosto humano, tem esse rosto bonito da ternura, do amor, da compaixão. Isso é próprio do feminino, então é bom recordar nesse dia. E eu só, para terminar, queria dizer que final de semana nós tivemos um encontro, o nono intereclesial da SEBS, aqui do Paraná, eu participei, mais de 700 pessoas de todo o estado.
Opa.
Participaram, todas as dioceses em Curitiba, e foi um momento muito bonito, num Kairos, assim, da presença de Deus. E lá eu encontrei várias pessoas que diziam, eu escuto vocês no programa Santo Livro.
Opa.
Até uma, a Helena diz, eu escuto todo domingo. Falei, domingo que vem eu vou falar de você no programa.
Beleza.
Aí por a sorte eu tinha o Santo Livro, lá dei para ela, ficou muito feliz.
Que bom.
Então é bom a gente encontrar tantas pessoas, né, que escutam, que acompanham assim, a nossa caminhada, o nosso programa nos domingos aqui.
Graças a Deus, que bom, fico feliz por isso, bom, porque a nossa missão é essa, com o Freildo Perondo, não é, tanto aqui no programa quanto nos livros, né, que já foram produzidos, levar esse ensinamento, esse conhecimento da palavra. Frei, muito obrigado, sucesso aí sempre, saúde, né, ao senhor, à comunidade toda, paz e bem.
Paz e bem, e que Deus abençoe sobretudo nossas queridas mães, tanto que elas fizeram por nós, que nos ajudam, que criam seus filhos, tantas mães que sofrem, tantas mães que foram abandonadas, e continua a sua missão bela de caminhar com seus filhos junto. Então que Deus recompense, né, por tanto amor, por tanto carinho. Esse Deus que é pai e é também mãe, então derrame sobre todas nossas mães a sua bênção e a sua paz. Paz e bem.
Paz e bem. Freildo Perondo com a gente aqui no Sementes do Reino, como sempre trazendo seu conhecimento e ensinamentos importantes. Bom dia, Bacarim, obrigado, feliz Dia das Mães a todas as mamães, ouvindo Sementes do Reino, parabéns a muitas mães que também criam seus filhos como mães e pais, não é? Que Deus abençoe a todas, amém. Dirceu, alô Dirceu, um abraço a todas as mamães nesse domingo abençoado, tá aqui o Dirceu também trazendo pra gente a sua mensagem importante. Nós temos a consagração agora, né, Valdeir? Consagração Santa Rita de Cássia, perfeito, Padre Humberto, mas antes eu quero registrar aqui, agora há pouco tivemos a mensagem de Dom Jeremias, e para também completar uma mensagem, notícia da nossa arquidiocese, foi publicada esta semana, sexta-feira, para ser mais preciso, o decreto de afastamento do Ministério Sagrado e suspensão do uso da ordem, né, em relação ao padre Laurindo Lopes da Silva. Há um decreto em razão de investigação interna administrativa feita pela arquidiocese e de acordo com falta considerada grave no ambiente eclesiástico, está publicado no site da Arquidiocese de Londrina, para mais informações, para que você veja na íntegra os argumentos ali apresentados, assinado por Dom Jeremias Steinmetz e também pelo chanceler da cúria, que é o padre Walter Diniz. Esse decreto publicado é notícias da nossa Igreja Católica aqui de Londrina e da região, padre Laurindo Lopes da Silva, que estava na condição de pároco em Jandaia, não é? Jandaia do Sul. Agora, 9:48.
Agora no Sementes do Reino, consagração a Santa Rita de Cássia. Com o padre Humberto Lisboa, pároco do futuro santuário de Santa Rita de Cássia de Londrina.
Amados do Senhor, bom dia, que bom podemos estar mais esse domingo juntos para nós realizarmos, né, rezarmos com Santa Rita, também fazer a nossa reflexão do Santo Evangelho. Sejam todos bem-vindos, um grande abraço às nossas queridas mamães, hoje é dia das mães, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Santa Rita, Santa Milagrosa de Deus estimada, sede nossa protetora. Rita bem-aventurada, amém. Queridos irmãos, hoje o Evangelho é de João capítulo 14, versículos 15 a 21. Olha só, na noite da última ceia dizia Jesus aos seus: se me amardes, observareis meus mandamentos, e se eu pedir, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, defensor, confortador, a fim de estar convosco para sempre. A observância dos mandamentos como prova de amor autêntico, muitas vezes recomendadas no sermão da última ceia, é apresentada por Jesus como condição para receber o Espírito Santo. Só quem vive no amor e, portanto, no cumprimento da vontade divina, está apto a receber o Espírito Santo. Amor infinito, feito pessoa. Posta esta premissa, amado, Jesus mesmo, voltando ao Pai, enviará aos seus um outro consolador, advogado, defensor, que o substituirá junto aos discípulos, permanecerá sempre com eles e com toda a igreja. Sendo Espírito, sua presença e atuação serão invisíveis, absolutamente espirituais. O mundo imerso na matéria e obscurecido pelo erro não poderá conhecê-lo nem recebê-lo, pois está em franca oposição com o Espírito da verdade. Os discípulos, porém, aperfeiçoados e purificados pelo contato com Jesus, conhecê-lo-ão, ou melhor, já o conhecem, porque está entre eles, presente e operante em Jesus Cristo. Mas em Pentecostes descerá o Espírito Santo diretamente sobre os discípulos. Serão poderes transformados no íntimo e nele encontrarão Jesus. Não vos deixarei órfãos, disse o Senhor. Virei de novo a vós. Era alusão à sua volta invisível, mas real, mediante seu Espírito, com o qual continuará a assistir à igreja. Então se realizarão suas palavras. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ao Espírito Santo, de fato, é confiada a missão de iluminar os fiéis sobre grandes mistérios já anunciados por Jesus. Sob seu influxo, conhecerão o mistério pelo qual Cristo, o Verbo Eterno, Deus como Pai e o Espírito Santo, está no Pai e no Espírito Santo. Compreenderão que, pela unidade e trindade de Deus, as três pessoas divinas são inseparáveis. Onde está uma, estão também as outras. E compreenderão também que, vivendo em Jesus Cristo como os ramos na videira, eles mesmos entrarão em comunhão com a Trindade Santa. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A liturgia, todo esse resto de tempo pascal vai nos fazer nos pensar na vinda do Espírito Santo no Pentecoste, vai nos preparando para isso. Irmãos amados, agora nós vamos rezar a nossa oração a Santa Rita, né? Juntos, vocês vão rezar no coração, na alma, e o padre vai rezar junto aqui. Ó Santa Rita, filha obediente, esposa amável de homem difícil, mãe paciente de filhos rebeldes, irmã bondosa e compreensiva das religiosas no convento, mulher sofredora e fiel a Jesus Cristo, modelo de vida para todas as famílias, vós conheceis a humanidade e o seu sofrimento. Vós conheceis também sabeis também das minhas necessidades e do pedido a que venho depositar a vossos pés. Confiando na vossa poderosa intercessão junto a Jesus Cristo, ó Santa Rita de Cássia, em nome das pessoas foram ajudadas por ti nos casos desesperados e quase impossíveis, tornando-vos assim um amparo seguro para todos os que rezam a vós com fé. Vos pedimos Ajudai-nos a ver a vontade de Deus em nossas vidas, ouvindo a palavra do Evangelho, participando dos sacramentos, crescendo na fé e na vida de comunidade. Ó poderosa Santa Rita, sede nossa intercessora. Vós que, como ninguém, tiveste o privilégio de se identificar com Cristo no mistério da cruz. Auxiliai-nos a carregar nossa cruz e a seguirmos com coragem o nosso caminho. Ó poderosa Santa Rita. Amém. Santa Rita dos impossíveis, para vós nada é impossível. Amém. Dando a bênção agora, meus amados irmãos, sobre todos os objetos, todos os artigos religiosos que vocês desejam que sejam abençoados, de uma maneira especial, para dar essa bênção para as nossas mamães que estão nos ouvindo. Sob a intercessão de Santa Rita de Cássia, Deus, a sua bênção sobre todos os objetos, artigos religiosos, sobre as pessoas que estão nos ouvindo, de uma maneira especial, todas as mães. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Rita de Cássia, rogai por nós.
Saiba mais sobre o futuro santuário a Santa Rita de Cássia em Londrina. Acesse santaritalondrina.com.br.
Deixa o Padre Humberto conduzindo conosco esse momento especial da consagração a Santa Rita de Cássia. Só uma correção que eu quero fazer. Agora há pouco eu falei referente ao decreto da Arquidiocese no que diz respeito ao Padre Laurindo. Eu mencionei Jandaia, não, é Jaguapitã. Pároco, ele estava como pároco na paróquia São José da cidade de Jaguapitã e não Jandaia, como eu havia falado. Feita a correção, agora 9:55.
Notas de falecimento.
Aos 62 anos, faleceu Ademar Batista dos Santos, velório Capela 4 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 11 horas no cemitério Padre Anchieta. Aos 91 anos, Akira Shibata, velório Capela 2 do Parque das Alamandas, sepultamento às 17 horas no Parque das Alamandas. Aos 83 anos, Armando Takeshi Takaoka, velório Capela 4 do Parque das Alamandas, sepultamento às 3 da tarde no crematório Alamandas. Aos 77 anos, Dorvalino Speri, o velório Capela do Jardim Santa Rita, sepultamento logo mais às 10, no Padre Anchieta. Aos 85 anos, Esteban Nocodemos Amarilha Alegre, o velório Capela 2 da Zona Sul, sepultamento às 4 da tarde no cemitério Padre Anchieta. Aos 81 anos, Jorge Salvador, velório Capela 1 do Parque das Alamandas, sepultamento às 4 da tarde no cemitério Parque das Alamandas. Aos 96 anos, José Martinelli, velório Capela 1 da Zona Sul, sepultamento às 11 no cemitério Jardim da Saudade. Aos 80 anos, José Messias da Silva, velório Capela 1 do Jardim da Saudade, sepultamento às 2 horas no cemitério Jardim da Saudade. E aos 69 anos, Maria Aparecida Milani Saltarello, velório Capela 2 do Parque das Oliveiras, sepultamento às 3 da tarde no cemitério Jardim da Saudade.
As famílias enlutadas, as condolências da Rádio Paiquerê.
E assim nós encerramos os Sementes do Reino deste domingo, especial Dia das Mães, agradecendo a você, ouvinte, que esteve conosco, fortalecendo essa corrente de oração. A você, Valdeir Jorge, obrigado pela presença, ele que segue na programação da Paiquerê, porque vem aí a bênção da saúde com o Padre Joel Ribeiro Medeiros e na sequência o Plantão Paiquerê com Rodrigo Linhares e a equipe total. Bom domingo para você, excelente Dia das Mães, ótima semana, até domingo que vem, se Deus quiser.
Agora, aqui nos Sementes do Reino, na Paiquerê, a bênção dos enfermos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, Filho amado do Pai, que voltando ao Pai, envia a nós o teu Espírito. Por isso, envia o teu Espírito, o vento suave, a todos aqueles que neste momento encontram-se enfermos, que sofrem, que estão nos hospitais, que estão nas casas acamados, cadeirantes, que estão sofrendo. Ó brisa suave, abençoe-os, guarde-os sob o seu olhar eterno e divino. Senhor, confiante pedimos também, abençoai a todos os homens e mulheres que têm a missão de cuidar dos fragilizados. Às vezes, marcados pela idade, se tornam frágeis, pequenos, sofrendo. Aqueles que têm a missão de cuidar do idoso, do doente, do necessitado. E que às vezes, durante a sua vida, o seu cotidiano, se sentem cansados, até mesmo desanimados. Mas envia, Senhor, o teu Espírito, porque ele gera, ele faz nova todas as coisas, ele recria, refaz, para dar continuidade a esta missão. Abençoe a todos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.
Sementes do Reino, um momento de reflexão para que você possa viver melhor.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Papo de Focinho, agora também às segundas e quartas às 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde. Veterinários da Amor e Vet trazem tudo o que você precisa saber para garantir a saúde e o bem-estar do seu pet. Não perca! Papo de Focinho, segundas e quartas 10 da manhã, com reprise às 2 da tarde, aqui na Paiquerê 91,7. Participe, mande suas dúvidas pelo WhatsApp 3379-1124.
O rádio a serviço da informação. Os jogos do final de semana. Entrevistas. A bola gira no planeta do futebol internacional. A participação do ouvinte. Plantão vai querer. Vai querer.
Sempre bate mais forte o coração da gente, Alviceleste. Tubarão em campo aqui em São Bernardo.
Atenção, Brasil! Solzaço na Paiquerê explodindo no rádio brasileiro. Atenção, oi Camarguinho.
Não, só falou o recado aqui do William, né? Frio demais, ele está em São Bernardo do Campo.
Apita o árbitro, rola a bola! Começa o jogo!
91,7!
Fala em movimento. Meteu a cabeça nela, ficou no Maurício, ajeitou a perna direita, bateu pro gol, bateu pra fora. Devolveu no Maurício, lindo drible, levou pra área, mais atrás pra Cristiano, ajeitou, pintou primeiro, a bola batida pro gol, Júnior Oliveira. E lá vem o Londrina, vai Cristiano, deu no Iago Teles, vai fazer, bateu, guardou!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra, ligado na Paiquerê!
Gol! rede, na marca de 5 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de partida em São Bernardo do Campo. Solta a voz do torcedor Alviceleste. Contra-ataque do Tubarão. Pela ponta direita, Cristiano na sua característica. Perna direita, põe pra área. Aí não perdoa o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série C. É ele, Iago Teles. Pé direito, chapa pra dentro da rede. Solta a voz, torcedor. Canta, torcedor Alviceleste. É azul e branco no ABC Paulista. E agora, Júnior Oliveira, tira da rede, confere o placar. Futebol sem gol não é futebol. Atrás da zaga pro Quirino, ganhou o Quirino, entrou na grande área, escapou da pegada, tira Augusto, põe para a linha de fundo, escanteio para bater o Londrina, Reinaldo.
E quase o Augusto, que foi enganado pelo kick da bola, cometeu pênalti no Quirino.
Deu no Quirino, entrou na grande área, bateu, tá lá. Não dá trave, não entrou. Que pecado, já tinha impedimento. Sobe a zaga do Londrina, bola testada e o gol.
Impedido,
Diego. Impedido.
Não tá valendo, vai pra lá, danada, que aí é cimento bruto, Reinaldo.
É, a bola foi na cobrança de escanteio no segundo pau.
Tudo de primeira, abre na ponta direita para o Liel. E Liel para Cristiano. Tudo lindo, vai ser perfeita, bola pra boca do gol. Passe, vai embora pra linha do fundo, loucura, 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 de pé em pé, tudo de primeira, tudo envolvente, seria lindo, foi espetacular, o melhor lance do Londrina no campeonato até agora, Reinaldo.
Olha, ô Vanderlei, eu vou lembrar aqui do eterno Silvio Luiz, grande narrador. Pelo amor dos meus filhinhos.
Dominou o lado esquerdo. Atenção, meu coração tá pedindo gol. Cristiano capricha. Preparou, bateu, tá lá.
A bola dormiu no barbante.
Gol!
Augusto contra.
Azul celeste da
Augusto contra Cristiano. Rebata pro gol. E Augusto, obrigado, Augusto. Eu sabia. Aí, quem tem com a impressão do Quirino que fez o gol do Londrina? Toda a movimentação é assim: Augusto contra! Tá lá do Londrina! Isso é branco! É pra deixar o final de semana mais alegre! Beleza, Tubarão! Se tiver que amassar, não perdoa! 2-0 pra fechar o primeiro tempo no estádio em São Bernardo do Campo para o Campeonato Brasileiro! E agora, Júnior Oliveira, tira da rede, confere o placar, futebol sem gol não é futebol. Apito árbitro, terminou o primeiro tempo num, talvez que seja o primeiro tempo do Londrina dentro dessa temporada no Campeonato Brasileiro da Série C. Que primeiro tempo, criou a chance, o importante de tudo, que criou e fez, Reinaldo, 2-0 para o Londrina. Ah, pelo amor de Deus, essa bola deu uma curva lá em Santos, meu caro Reinaldo Furlan.
É, bateu, eu acho que ele pensou nisso, viu, Vanderlei? Tava acabando o jogo, jogou atrás do gol, Cedric.
Será, meu pai?
Ajeita o time do São Bernardo, é o Pará, correu, bateu, Luiz Daniel! Defesaça do goleiro do arqueiro do Londrina, Reinaldo! Atenção, olha a bola tocada! Gol!
A bola dormiu no barbante, o povo vibra!
Lá vem o Londrina para o câmera-ataque, atenção, bola jogada na frente. Atenção, grande lançamento do Quirino. Entrou na grande área! Pênalti, para mim é pênalti! Ele tá mostrando a marca da calça, só que eu tenho uma dúvida desse árbitro, se ele dá, às vezes ele apresenta se é pênalti ou tiro de meta. Olha a bola aqui na esquerda, olha o perigo, olha o gol! A bola vai ser levantada para dentro da grande área, cobrado no escanteio, bola na direita, erguimento para boca do gol, corta, minha mãe do Celtas, o jogador do Londrina joga a bola para trás e agora perigou, de fato, ela vem para dentro da área, tira a zaga do Londrina! Que coisa, Reinaldo!
Rapaz, aquela história de tirar pro lado que o nariz tá virado, hein, Vanderlei? Outro escanteio.
Entrou na grande área, caiu, minha mãe do céu, tira a zaga. Vai se jogando, uma defesa do Londrina aqui atrás. O juizão falou, segue o jogo. Ela volta pro Bruno, o Bruno dominou aqui pro lado esquerdo, ainda vem o seu Bernardo pro campo de ataque, é falta. É falta, agora ele marcou, pode começar a rezar, torcedor, fora da grande área, e daí, Reinaldo?
Bom, primeiro a reclamação, né? O São Bernardo inteiro, o banco então aqui pedindo pênalti sobre o Vitor Andrade.
48 minutos, meus amigos do Brasil, é agora ou nunca mais, Londrina, coloca naquela que a galera gosta, atenção, 48, jogo até os 50, até os 50, até os 50, atenção, lá vem Iago Teles, é da bola parada dele, é agora, torcedor Alves Celeste, vai pra bola, atenção, vem pra batida, Iago Teles, capricha, meu garoto, prepara, bateu, direto, espalma o goleiro, põe pra linha de fundo. É agora ou nunca mais, torcedor, já falei isso pela terceira vez, correu, saiu patinando pra bater nela. Ah, pelo amor de Deus, essa bola deu uma curva lá em Santos, meu caro Reinaldo Furlan.
É, bateu, eu acho que ele pensou nisso, meu Vanderlei, tava acabando o jogo, jogou atrás do gol, Cedric.
Mostra o centro do gramado, é fim de jogo. Resultado bom para o Londrina. Não deixa de ser ruim, torcedor. Poderia ser melhor. Poderia ser melhor, convenhamos, né? Cá para nós, poderia ser melhor, torcedor, porque o Londrina estava vencendo por 2-0. Mas é isso. Tem que respeitar do outro lado também, tem um adversário. Não deixa de ser um bom resultado para o NEC.
Mãe, quero lhe falar neste dia de todo o coração com alegria. Como é bom lhe chamar de mãe, com carinho, num ato de amor, por vontade do Senhor. Ganhei de presente a vida, quando criança em seus braços estava seguro, me defendia. Mesmo pequeno indefeso, não tinha medo, tudo eu podia. Porque quando a gente cresce, parece que esquece de quem tanto amou. Continuo amando e sofrendo, pedindo e orando por nós ao Senhor. Minha mãe, quero falar que a amo e nada neste mundo vai fazer eu lhe esquecer. Minha mãe, para sempre eu vou ser sua criança, seu filho querido, e em seus braços a lhe dizer: mãe, me lembro de certos momentos que não saem do meu pensamento, toda prova de amor por mim, na alegria junto com meu pai. Com toda a família vivíamos juntos em paz. Às vezes na cama doente, ardendo em febre, ao meu lado presente, noite ou de madrugada, mesmo cansado não me abandonava. Quero lhe pedir perdão por todas as vezes que te fiz chorar. Peço que Deus me ajude a demonstrar o amor que tenho para te dar.
O show vai começar.
O show vai começar e não tem hora pra acabar.
Tudo pronto. Alegria está no ar.
Tá aí o que você queria. Começa o plantão Pai Querer com Rodrigo Linhares.
Deus permite que as mães vão se embora. Mãe não tem limite, é tempo sem hora. Luz que não apaga quando o vento sopra e chuva desaba. Veludo escondido na pele enrugada. Água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece, com o que é breve passa, sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça é eternidade. Por que Deus se lembra de tirá-lo um dia? Fosse eu o rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho embora, será pequenino, feito grão de milho. Poema para sempre, de Carlos Drummond de Andrade. E sim, mãe é eterna. Pode não estar fisicamente ao seu lado, mas está sempre com você. Nada, absolutamente nada, é capaz de romper o vínculo de uma mãe com um filho ou com uma filha. Então, sim, se a mamãe fisicamente não está ao seu lado, saiba que ela está presente. Ela está presente. Parabéns a todas as mamães, em especial as mamães Alves Celestes. E parabéns também àqueles pais que são mães também. Tem muito pai que cria sozinho os filhos e faz o papel de pai e de mãe também. Parabéns a todas vocês, um beijo em especial à minha mãe, a dona Ângela, que me permitam, é a melhor do mundo.
Rodrigo Linhares.
Cristiano, toma posição para levantar essa bola para dentro da grande área, pro gol à direita do seu rádio. Placar da partida 1-0 pro time do São Bernardo. 1:40, bola rolando no primeiro tempo, segundo tempo.
Olá, meus amigos, aquele abraço! Está começando mais um Plantão Paiquerê nesse domingo sempre especialíssimo, Dia das Mães, embora muito frio, hein, gente? Olha, poucos se metendo a valentes com frio lá fora e caminhando aqui à beira do Lago Igapó. E você manda pra gente a sua mensagem, torcedor, aqui no 99994-1110. Mande pra gente o seu nome. Muitos sorteios hoje importantes, hein? Muitos sorteios hoje importantes. Nós vamos sortear o relógio da Metals. E atenção, 10 ingressos para Palmeiras e Jacuipense nessa quarta-feira, às 9:30 da noite, no Estádio do Café. Você, palmeirense, quer ganhar ingresso? Ingresso de arquibancadas, tá? Você, palmeirense, você quer ganhar ingresso? Ou você quer presentear um palmeirense ou uma palmeirense? Se você quiser também participar do sorteio, mande a palavra Palmeiras aqui, tá? Seu nome completo e é o nome Palmeiras, que a gente vai fazer o sorteio desse grande jogo que vai sacudir toda a região, tá bom? Tá aberto aqui o espaço no 99994-1110. E o Palmeiras de novo em Londrina, hein? Como esteve tantas vezes. Vamos celebrar algumas delas aqui no nosso Plantão Paiquerê. Pois é, rapaz. Todo mundo querendo ver o Verdão.
Vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda.
Sempre uma grande atração em palmeirense. É o seguinte, o Verdão vive a melhor fase da sua história. Não estou dizendo a fase mais glamourosa em termos de craques, em termos de nomes, de ídolos, mas não. A melhor fase em termos de conquista. e você ir ao estádio na quarta-feira é você testemunhar a história do capítulo mais vitorioso, repito, da história do seu time. E daqui a pouco, então, o sorteio. E também o sorteio do relógio da Metals, quem sabe, para você ganhar, para presentear a mamãe, hein? Atenção, mulheres que estão nos escutando agora e sonham em serem empreendedoras de sucesso. Você pode se tornar revendedora do Grupo Metals, maior atacado de semijoias e joias em prata, com mais de 41 anos de experiência no mercado e presente em todo o Brasil. Com lojas físicas em Londrina, Maringá, São Paulo e Limeira. Você vai ter acesso a condições especiais e uma equipe especializada para dar todo o suporte sobre vendas no WhatsApp, mídias sociais, tratamento e publicações de fotos, dentre tantas outras demandas necessárias para potencializar o seu negócio. Não fique de fora dessa oportunidade incrível. Entre em contato conosco e dê o primeiro passo rumo ao seu sucesso. Confira nossas mídias sociais, nossa página no Instagram, @GrupoMetals. Entre em contato, 3323-1467, 3323-1467. Venha brilhar com a gente, Grupo Metals, à frente do maior atacado de semijoias e joias em prata, esperando você. Dez horas mais 20 minutos e o Londrina com o novo técnico Rogério Micali, e nós vamos se apresentar no Plantão Paiquerê de hoje, uma entrevista histórica que eu fiz com o Micali há alguns anos, ele contando muitos detalhes da carreira de jogador, de treinador e bastidores que ele nunca havia revelado da conquista da medalha de ouro. Muitos problemas, inclusive questões envolvendo Tite, uma situação desconfortável, a glória de dar ao Brasil a sua primeira medalha de ouro. Enfim, um bate-papo muito legal para você que não conhece tanto, conhecer um pouco mais a respeito da carreira do Rogério Micali, que como goleiro era o Aranha aqui no Londrina Esporte Clube. Deixa eu ver o povo aqui, é só mandar o nome Palmeiras, quem quiser concorrer ao sorteio do ingresso, hein? Pessoal querendo, chegando junto, deixa eu ver aqui, Wilson tá na área, Wilson Maciel, Wilson, um abraço pra você aí, quem mais tá aqui? A Maria José da Silva, também que é aí no jogo do Verdão, a Dalva Mantovani de Cambé, a Rosana Lourenço também, deixa eu ver quem mais tá por aqui, o Zé Santista de Uraí, se fosse o Corinthians, eu ia me interessar, mas o Palmeiras, não, Palmeiras, eu não me interesso, tá dizendo aqui o Zé Santista de Uraí. Quem mais tá por aqui? A Neuza Carábia de Cambé, a dona Neuza Carábia, essa é palmeirense, até debaixo d'água, também quer os ingressos, o Alisson José da Silva, o Beto Rezende, eu tô aqui com o Robson, parceiro de tantos anos aqui, da Paiquerê 91,7, ele que tá cedendo os ingressos pra gente aqui, ô Robson, a gente tá vendo aqui, cara, a movimentação do pessoal do torcedor, eu pedi pra mandar ao nome Palmeiras, a palavra Palmeiras, quem quiser concorrer, tá todo mundo querendo os ingressos, e foi o que eu disse aqui, o Palmeiras tá vivendo a fase mais vitoriosa da sua história, não tem craques como Ademir da Guia, como Edmundo, como Evaí, Djalminha, Rivaldo, mas é o momento mais importante em termos de conquistas, então, o Palmeiras que for na quarta-feira no jogo, vai estar testemunhando a história sendo escrita. Bom dia, Robson. Grande abraço, meu amigo. Obrigado, viu?
Bom dia, Rodrigo. Quero te agradecer aí pelo espaço, né? E a gente tá esperando uma grande festa, né? O pessoal do Palmeiras vai fazer um evento na entrada do Estádio do Café, vai ter experiência, vai ter brinde, vai ser um negócio bem diferente, bem legal.
Que legal, cara, que legal. Mais uma vez o Verdão aqui, ô Robson, e afinal de contas, foi liberado para quantos torcedores?
A gente tá limitado aí a 20 mil, né? O bombeiro segurou aí nos 20 mil e vai ter uma vistoria amanhã. Para ver se consegue para liberar um pouquinho mais, né? Mas o que tá certo é 20 mil pessoas, né? Foi feita uma obra aí junto com a parceria com a Fundação de Esporte, Felipe Prochê e o Fernandinho, entendeu? A gente fez acho que seis ou sete escadarias na arquibancada, né? Com corrimão, E isso foi tudo que o bombeiro pediu. E algumas modificações lá no Estádio do Café que precisava, né, Rodrigo?
Precisava. Até imaginei que por conta dessas obras que eu fiquei sabendo, conversei com o Eric, que trabalha lá na FEL, falou: Rodrigo, dá uma olhada aqui. Ele mostrou, né, as saídas todas refeitas, mostrou o cuidado que tá tendo, a Fundação de Esportes também, o pessoal do Palmeiras mandou a gente pra cá, o cuidado que tá tendo, até imaginei que a capacidade poderia ter sido aumentada.
Então, o Eric tem sido o comandante lá das obras, né, uma pessoa que tem fino trato com a situação lá, e a gente tem a agradecer essa